Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Montes Capões. Hoje é sábado. Hoje, Sérgio Pometo, aqui ao meu lado, depois de uma viagem que ele vai descrever, vai tentar trazer detalhes da viagem que esteve perto de 10 dias visitando 3 países do continente europeu, Itália, Espanha e também Portugal. Iniciou por Portugal, mas é um assunto para daqui a pouquinho, em instantes. Porque hoje, sábado, é o dia de Vacaria, aniversário de Vacaria. E Sérgio, antes que eu me esqueça, até porque semana passada a gente acaba, entre tantos assuntos, acaba se envolvendo e não registrando algumas datas importantes, como a gente acaba sempre fazendo aqui. É algo muito de praxe a gente esquecer datas importantes. Até já peço desculpas pelo esquecimento que um dia vamos ter de alguma data importante. Verdade. Porque sábado passado foi o dia do professor.
É verdade.
E eu estava entrevistando, conversando com a prof, e eu não falei. Eu não lembro de ter falado. Mas se eu não falei, me desculpa, mas se eu falei, vai de novo. Feliz dia do professor. Né? Então, homenageando a professora Inês, todas as professoras que a base educacional, falando curricularmente, né, do Beabá, ela está com a vida do professor, da professora. E aí, então, a educação, aquela para a vida, a gente vai começar em casa, vai ter uma continuidade nos bancos escolares, mas todos os demais, toda a profissão que a gente um dia possa ter, toda a caminhada que a gente possa um dia almejar na vida, ela vai passar invariavelmente por um banco escolar. Você vai precisar sentar e vai precisar ouvir. Desde o início de tudo, até quando você estiver já de barba branca, cabelos brancos, e você ainda vai continuar aprendendo. Então, alguém ainda há de te ensinar algumas coisas, né, Sérgio Pometo? Seja bem-vindo, bom retorno para você. Como é que você está? Concorda com as coisas que disse a respeito dos professores? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos. Que bom poder estar de volta, né, no programa Vida Rural, apesar que no sábado passado também fez uma participação, né? Dizer que essa viagem que a gente teve nesses 3 países aí serviu também para a gente, não só para buscar conhecimento para a gente, mas também poder trazer alguma coisa que a gente possa ajudar, né? Tanto o sindicato e especificamente o Sicred, né, onde nós viajamos. Mas falar de educação, claro que eu concordo plenamente com isso que tu fala, Bonese, e eu poderia até te dizer o seguinte, que nesta viagem também nós tivemos a oportunidade de ir para a sala de aula, né?
Então, valeu. Esteve aprendendo.
Nós tivemos numa das universidades mais famosas do mundo, praticamente, né? Que é a Universidade Católica de Lisboa, né? Onde tem professores que lecionam praticamente no mundo inteiro. E lá uma coisa que chamou atenção foi a questão de como é o comportamento dos alunos em sala de aula. Nós ficamos 2 dias nesta universidade fazendo um curso sobre cooperativismo e liderança, né? Para ver qual é o papel do cooperativismo, a função do cooperativismo e principalmente qual é o papel nosso como liderança. E uma coisa que chama atenção, por exemplo, é uma universidade enorme, grandiosa, quer dizer, uma das maiores universidades da Europa. E uma coisa que a gente percebeu lá, por exemplo, em todas as salas estavam acontecendo aulas. E tu não percebia barulho nenhum.
Silêncio.
Silêncio total, tu não via ninguém andando pelos corredores, tu não via um risco nas paredes, nas escolas, na universidade, tu não via um papel, um toco de cigarro, uma lata, uma garrafinha de água, absolutamente nada, nada. E tu passava em sala de aulas com as portas abertas, era um silêncio total. O respeito que o aluno tem com os professores é de dar inveja, Bonese. Porque nós aqui no Brasil, lamentavelmente, o professor se tornou um refém dos alunos. Né?
Falávamos disso num programa passado,
a respeito da educação. Num programa passado, né? Da educação. Então, serviu para... E chamou atenção não só para mim, mas de toda a nossa, do nosso grupo que estava lá. Nós estávamos em 25 pessoas, Além do conselho de administração, conselho fiscal também do Sicredi, estavam alguns gerentes do Sicredi e todos observaram isso, né? O silêncio desses alunos, e crianças aí de 10, 12, 15 anos, quer dizer, que é a época da bagunça, né? É. Então, assim, todo mundo focado no estudo.
Aprender.
Aprender.
Absorver
aprender,
conhecimento.
Tu percebia, por exemplo, os alunos na rua, depois na hora que eram liberados para ir para casa, né? Todo mundo calmo, nada de correria, nada de bagunça na rua, cada um tratava de seguir o seu caminho para ir para casa. E outras regiões, por exemplo, na Itália, então lá o aluno com tempo integral na escola, quer dizer, o aluno vai de manhã, só volta para casa no final da tarde. Ele fica no colégio estudando o dia todo. Então, totalmente diferente do que é aqui no Brasil. Esperamos que daqui a pouco, aqui no Brasil, né, alguém, iluminados aí, até porque nós estamos próximo do pleito eleitoral, né, Bonês, que talvez depois, no segundo bloco, a gente possa até chamar atenção para alguma coisa também, possa se pensar, bom, qual é a melhor proposta que a gente tem na educação com relação a isso, né? Se fala tanto na educação, e eu acho que a educação é o principal papel, é onde realmente a gente cria, é onde a gente educa, é onde a gente forma um país.
É a base, né, Sérgio?
É a base de
E
tudo.
se não cuidarmos desta questão educação, especialmente falando agora bancos escolares, né?
Exato. É claro que nem para nós lá, Bonese, nós éramos pessoas já, todas pessoas adultas. Mas nós recebemos uma orientação quando entramos na sala de aula no primeiro dia, que não poderíamos usar celular, nós não poderíamos conversar entre nós, né? Nós não poderíamos usar de brincadeiras ou um mexer com o outro, enfim, nós tínhamos que no fo nos focar sobre o tema que a gente estava estudando também, inclusive nós.
Eu imagino que isso é uma ordenança, uma regra que vale para todos os estudantes. E vocês não
Exatamente.
fugiram à regra.
Não podia fugir. E outra coisa é o horário, né? A gente percebeu lá que se é 8 horas, é 8, não é 5 para 8 e nem 8 e 1 minuto, né? São regras. Eu acho que isso aí é fundamental, né? E outras coisas, né, Bonês, que a gente poderia comentar aqui, por exemplo, da cultura deles, e a questão, principalmente, eu já comentei no programa passado, aqueles minutos que eu falei, né, daquilo que eles produzem lá, da uva, da oliveira, eles produzem muito pinhão, que é totalmente diferente daqui, né, o tal de pinheiro manso, que eles chamam. É uma árvore semelhante ao pinheirinho ilhote, onde eles tiram a sementinha e que é vendido com um preço absurdo. Então, são coisas que a gente viu lá, e muito regrado isso, né? Por exemplo, tu vai plantar lá 1 hectare de uva, tu tem que ter a autorização do governo para plantar. Não é assim, ah, eu vou plantar, plantei e deu ok. Não, lá na Europa tu tem que ter a autorização, digamos aqui do Ministério da Agricultura, para poder plantar. Só planta e vai comercializar, e tu tem o mercado garantido, tu tem preço garantido pelo governo, baseado com a autorização do governo. Eu acompanhava uma noite que eu estava lá, um debate na televisão, aonde estavam debatendo sobre a questão da oliveira. Por exemplo, em Portugal, em 1990, tinham 1 milhão e 500 mil produtores de oliveira. Hoje tem apenas 800 mil produtores de
Que
oliveira.
já é um número tremendo.
Porque assim, ó, é a qualificação também, né? E o pessoal se preparou para isso. Que é que nem a gente vive dizendo aqui no Brasil, e nós já falamos isso muitas vezes aqui no nosso programa, que a pessoa tem que ser um doutor dentro da área que
Que
trabalha. Por exemplo,
atua.
o pessoal vai plantar amora, ele tem que ser profissionalizado dentro da produção da amora. Ele vai produzir mel, por exemplo, os apicultores, ele tem que ser um profissional dentro da produção. E lá eles já passaram por isso. Então lá, quem está na uva, por exemplo, é um profissional, Nós tivemos numa propriedade também que eles têm 300 hectares de entre oliveira e uva e esse pinhão. Então lá eles fabricam o vinho, eles fabricam o azeite, eles fazem lá toda a coisa. Eles têm um restaurante também que recebem turista, e eles lá conseguiram já se estabelecer e disseram assim: não, nós estamos agora sobrevivendo aquilo que nós passamos no tempo. Então agora nós estamos estabilizados, eles dizem, né? Mas eles agregaram valor àquilo que eles estão produzindo.
Olha, Sérgio, isso que você está trazendo agora, outro dia eu estava conversando a respeito disso na nossa região. Nossa região é rica, uhum. Não dá para dizer que não é.
Demais.
Maçã, grãos e tudo mais. Por que na nossa região não se tem também esse beneficiamento dos produtos que são gerados aqui?
Bonese, eu diria o seguinte, lá o que a gente...
Pegando exemplo da Europa, de onde
exato,
você foi.
Lá o que a gente percebeu lá? As pessoas confiam entre si. Existe, eu diria assim, a mútua confiança, por exemplo, entre eu, tu, a outra pessoa. Eu sou produtor de oliveira, por exemplo. Lá existe muito cooperativismo. Lá eles trabalham sobre a ótica do cooperativismo. Lá, por exemplo, tem 8 ou 10 famílias que produzem uva, um só tem a indústria, né? Mas é uma cooperativa, eles trabalham em cooperativismo. Eles trabalham, por exemplo, eles produzem esse pinhão lá, a tal de pinha que eles chamam, que é esse pinheiro manso, eles têm uma cooperativa. Eles produzem oliveira, eles têm... Tem região que agora começaram a plantar batata doce. São 20 e poucas famílias que criaram uma cooperativa dos produtores de batata doce. É assim que funciona. Nós aqui, por exemplo, na região da uva, na região, e aqui a gente pode citar, e a gente precisa lamentar isso, nós tínhamos a cooperativa das pequenas frutas, não andou, se terminou, quer dizer, há poucos dias a gente acompanhava no jornal uma matéria, né, um edital para extinguir, terminar a cooperativa dos produtores de pequenas frutas. Enquanto isso lá, eles trabalham e o fortalecimento do cooperativismo, nós aqui terminamos as cooperativas que a gente tem. Então, lá sim, ó, lá eles têm cooperativa para comprar os produtos, eles têm cooperativa para vender os produtos, e lá eles têm cooperativas de produtores que já estão tão avançados que eles têm cooperativas de supermercados. Né? Nós visitamos também uma cooperativa, que eles têm cooperativa de oliveiras, né? das olivas, que nem eles chamam, eles produzem o azeite, eles têm a uva, que produzem o vinho, e essa cooperativa ela já cresceu, que eles têm vários supermercados nas cidades da região, da mesma cooperativa eles abriram uma rede de supermercados. E diz que estão muito bem, obrigado, nessa cooperativa.
Quanto que temos que ainda aprender?
Bah, nós estamos aqui, eu dizia até para os colegas que estavam junto, e que nós aqui estamos atrasados mil anos. Eu acho, dentro disso. Quer dizer, nós aqui existe muito essa questão do separatismo, né? Quer dizer, eu para mim e o vizinho que se lasque. Né, que se quebre para mim comprar.
Muitas vezes está na mesma cultura, a mesma coisa.
O que a gente vê muito aqui é o vizinho torcendo para que o outro vá mal para comprar a área de terra dele ou para comprar as coisas que ele tem. Infelizmente é isso que a gente vê lá. E lá não. Lá, por exemplo, o que a gente viu também, Bonese, é muito assim, ó, eu tenho um trator, mas esse trator ele faz o serviço para 10, 12 propriedades, a mesma máquina. É o cooperativismo, né? Eu tenho a máquina de colher uva, porque lá eles colhem muita uva já com máquina, a oliveira é colhida com máquina, né, a azeitona é colhida com a máquina, e tem uma máquina para 20, 30 produtores. Não é que nem aqui, que cada produtor tem um trator. Não, lá um trator faz o serviço para todo mundo.
Bárbara, que baita exemplo e ensinamento, né? Quem sabe, né, no futuro, não muito distante, possamos ainda vivenciar alguma coisa nascendo nesta área.
Pois
na nossa
eu acho que esse a gente já vai agora, na próxima semana, nós teremos reunião da diretoria, nós vamos fazer esse relato também, né? Para a nossa diretoria também divulgar isso lá nas comunidades. Quem sabe daqui a pouco nasce alguma outra cooperativa e tal. Apesar que o nosso povo daqui, ele é muito, né, e a gente comentava isso na viagem, que o nosso povo daqui ainda assim, ah, se alguém pensa em criar uma cooperativa, dizer, ah, mas o cara está tirando aproveito em cima disso, né? E não é bem isso que a gente tem. Apesar que o cooperativismo nosso daqui, no passado, trouxe maus exemplos, né? Isso que deixa a gente muito preocupado.
Mas dá para iniciar bons exemplos.
Dá para iniciar. Eu acho que tem exemplos aí que vale a pena ser seguidos.
Fazer o seguinte então, Sérgio, vamos atualizar os comerciais. Em seguida a gente volta trazendo mais alguns destaques, especialmente da área rural, lá da Europa.
Exato.
Você pode destacar para a gente aqui e também dar umas pinceladas acerca de eleições 2022, balonismo, né? O pessoal aí está
fazendo
festa,
mesmo,
aniversário do município.
Vamos dar uma volta
no
balão.
Acho que você vai voar, não sei.
Vamos sim.
Vai continuar voando, né? Só quer saber agora de voar.
Exatamente.
O negócio agora é viagem de 10 horas, 12 de avião. Vamos atualizar os comerciais e em seguida a gente volta. Um instante só.